Foda-se, é um palavrão libertador que se estresse e coloca no erro.
Olá, meu nome é Thiago. Esse é mais um episódio da série de gestão de projetos do podcast Geração Foda-se. E estamos aqui hoje, novamente, com participação do PMI Sergipe, e é mais Sergipe, com o Manuel Paixão.
Fala, pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui.
Também temos hoje, novamente com a gente, representando o PMI Sergipe, o Eran Costa Silva, tudo junto.
Tudo bem, pessoal? Novamente no Geração Foda-se aqui, trazendo um pouquinho de conhecimento de gestão ágil dessa vez.
E o nosso co-host, Hugo Barreto.
Vamos lá, pessoal, vamos ver quão ágil isso é.
E a gente começa um pouco dessa nossa conversa hoje sobre agilidade, que já deixou de ser modinha e coisa de hippie, umas metodologias como Scrum, Kanban, que hoje é muito utilizada, né, no mainstream, e as empresas já estão aceitando mais e praticamente a gestão ágil está pegando fogo aí, né, na área de TI e em outras áreas também, né?
Exatamente, hoje a gente já vê a utilização de métodos ágeis já em outras áreas, não só na área de TI, né? Está sendo muito difundido, muito utilizado já em outras áreas.
Legal.
E realmente está fugindo da TI, ela nasceu na TI, certo? Fala-se muito, principalmente do Scrum, que é uma das mais difundidas. E hoje a gente vê engenharia, TI, RH, várias grandes empresas utilizando gestão ágil em vários departamentos. Isso realmente está mudando, viu?
Exatamente. A gente vê que é claro como ela conseguiu ultrapassar barreiras, né? Então foi algo que surgiu não só com o TI, né? Surgiu com aquela demanda de tecnologia, foi crescendo e meio que desagou, né? Teve spillover para outras áreas, né?
E antes da gente entrar no que é a gestão ágil, eu acho que é importante a gente refletir um pouco e queria trazer uma abordagem diferente para esse podcast, que é não só a gente entrar no ágil, nem não só entrar na metodologia, no Scrum, Kanban, mas a gente olhar um pouco para o passado. O Irã falou que surgiu na área da tecnologia, sim. As metodologias ágeis se confundem com a história da tecnologia e da engenharia de software. E eu vou começar com a frase do Jorge Santayanas, que é: aqueles que não conseguem lembrar do passado estão condenados a repetir os mesmos erros. E, além disso, essa frase é uma meia-verdade, porque também aqueles que não conseguem lembrar dos sucessos do passado também estão condenados a não repeti-los. O que que vocês têm a comentar sobre isso aí?
Perfeitamente. Eu acho que você falou muito bem. E eu acho que a base das metodologias ágeis que a gente vê é o empirismo, né? Inclusive, você está aprendendo com o que você está fazendo. Você está trabalhando com essas experiências do que deu certo, do que deu errado. E está buscando sempre essa melhora, né?
É aprendizado contínuo, né? Vem com essa ideia de que você está em constante aprendizado e constante evolução, né? Que também é meio que o zeitgeist aí da época.
E tem um mito, Hugo e Thiago, que o pessoal fala muito, que é que agilidade não tem planejamento. E aí, quando a gente fala do empirismo e pensando nas metodologias ágeis hoje, a gente tem vários momentos que a gente faz planejamento. E a diferença básica entre o modelo cascata, que é o mais tradicional, e agilidade, é que eu estou aprendendo, planejando, melhorando, refinando meu planejamento, estou aprendendo com as entregas, com aquelas sprints, estou aprendendo, refino meu planejamento, faço planejamento de curto prazo, certo? E vou tocando meu projeto até o final. Então, a probabilidade de você ser muito mais assertivo, principalmente pelo pilar de empirismo, é muito maior.
Perfeito. E sobre essa questão de o pessoal achar que no ágil não tem planejamento, é engraçado, porque a gente precisa um pouco parar e olhar para trás para ver o porquê que hoje a gente está usando ágil, né? E aí a gente, voltando na história, para a gente olhar para a tecnologia, né? A gente surgiu, a história da tecnologia como a gente tem hoje. Ela teve o boom depois da Segunda Guerra Mundial, né? O pessoal criou ali na Guerra Mundial. É engraçado, eu gosto sempre dessa história, porque foi quando eu primeiro entrei na área de TI, que é a história do primeiro computador, que foi o UNIVAC, né? Que o pessoal criou durante a Segunda Guerra Mundial, mas só foi ficar pronto no final da Segunda Guerra Mundial. E ele ocupava um ginásio inteiro, né?
Exatamente. E com isso a gente vai vendo, né? Tem que buscar essa história, como é que surgiu, a importância. É por isso que depois de um tempo a gente vai ainda tocar nesse assunto, que veio esses princípios, né? Muitos estudiosos da área se juntaram para desenvolver e criar, né, o Manifesto Ágil, né? E a partir daí começou a mudar, né? Assim.
Ainda pegando essa linha histórica, né? A gente tem também a sempre pautado na necessidade, né? Que a computação, ela tem desde a sua origem essa submissão à necessidade. Então, não foi uma ciência que foi criada no laboratório, né? Ela foi demandada pelo mundo real e, a partir disso, tudo foi se desenhando e tudo foi sendo feito. Isso vai refletir muito em como as metodologias evoluíram ao longo do tempo.
Perfeito. E quando a gente fala de metodologia ágil, buscando também um pouquinho da história dele, começou a ser difundida mesmo em 2001. Se eu pegar o Instituto de Gerenciamento de Projetos, inclusive está lá no outro podcast, no primeiro podcast, falando um pouquinho mais, o PMI tem 50 anos. Está fazendo 50 anos esse ano. E começou a falar de metodologias ágeis em 2001. Então, eu estou fazendo agora 19 anos, 18 anos de aonde um grupo, 17 pessoas que são da área de TI, se juntaram para difundir boas práticas de desenvolvimento de software, principalmente na época, certo? E foi aí que eles criaram o Manifesto Ágil.
Voltando um pouco, antes de 2001, ainda depois aí da Segunda Guerra, eu gostaria de fazer um paralelo aqui, embasado num artigo que é a visão do século 20 e 21 sobre a engenharia de software, que é uma visão hegeliana da evolução da engenharia de software. Hegel, ele acreditava que a história era racional. A realidade era racional. Então, a gente caminhava historicamente para um aprimoramento contínuo. Então, por que hoje a gente tem o ágil? É porque quando os primeiros computadores começaram a ser criados, lá em 1950, né, existia... os computadores eram feitos principalmente por matemáticos e engenheiros. Então, eram engenheiros elétricos, eram pessoas que trabalhavam estritamente com cálculos. E eles faziam software da mesma forma que se fazia hardware. Então, eles tinham uma série de crenças sobre como desenvolver software que, na época, fazia sentido para eles. Só que, de 1950 a 1960, que foi quando a demanda por software começou a aumentar, o homem foi para a Lua, né? Em 1960, Guerra Fria, a demanda por software aumentou. E aí o que aconteceu? Aconteceu um fenômeno muito... que eu acho que é o que causou a criação das metodologias ágeis, que é o que o pessoal chama de a crise do software.
Perfeitamente. Foi a partir disso que eles tiveram que pensar, modificar a sua forma que vocês faziam, que faziam antes, né? A parte inclusive da engenharia de software mesmo, né? A partir daí que surgiu esse pensamento, né? De agilidade, dessas melhorias, tá?
a gente tem um contexto no qual tudo era muito limitado, né? Então, era tirar água de pedra, né? As pessoas tinham muito poucos recursos e tinham também demandas que não eram tão cabulosas, tão exigentes e tão grandes como as de hoje. Óbvio, eram coisas mais específicas, mas eram coisas que nunca tinham sido feitas, né? Então, tudo isso vai pautar a área, né? E a necessidade ali sempre aumentando, né? O homem foi à Lua. E a gente precisa de soluções que façam, que facilitem, né? Essa jornada de fazer, de levar o homem onde ele nunca foi.
É, aí o que acontece? Em 1960, o homem foi à Lua e aí a gente começou a fazer mais software. Quando a gente começou a fazer mais software, a galera que começou a programar já não eram mais matemáticos e engenheiros elétricos. Porque a demanda aumentou por software e não existiam tantos matemáticos no mundo. Então, a galera de outras áreas, de humanas, de arte, de história, começou a programar. E é engraçado que essa crise do software, inclusive, começou a desencadear algumas pesquisas sobre o perfil do programador. Era onde a galera fazia o famoso código espaguete. Não existia uma forma ou método para você fazer software, até porque antes só tinha hardware. Então, não tinha uma demanda ou não tinha uma metodologia que funcionasse. E aí, o que o pessoal passou a usar foi o cascata, né? Tradicional, né?
Certo. Justamente, antigamente a gente utilizavam-se no início muito a cascata, né? Eles planejavam muito antes e era um sistema de anos, né? Para você fazer, planejava um ano para entregar um sistema com 2 anos. E quando você ia entregar para o cliente, já às vezes já passou, né? Já aquilo ali já não era mais válido para a época, já não é. A gente vê até nos dias de hoje, como a gente tenta quebrar mais, né? Antigamente era muito. Chama aquele waterfall, né? Que a gente planejava muito antes, as etapas tudo antes, para depois você estar entregando no final, né, o software.
É por que você acha que, na época, esse modelo foi muito aceito e funcionou por um tempo? Que levou as empresas e organizações, principalmente de governo e militares, que na época utilizavam mais, a adotarem um modelo nesse sentido rígido, né?
Que anteriormente as mudanças demoravam mais tempo para acontecer. Hoje em dia é muito dinâmico. Hoje em dia, se você piscar, já está mudando, já mudou. E você vê, acompanha essa evolução, né? Como antigamente a gente tinha máquinas para melhorar, demorava muito tempo. E eram gigantes, máquinas gigantes para você fazer era um processamentozinho, tudo no papel. Hoje em dia, não. Se você perder esse timing, você está fadado ao fracasso, né?
Conforme eu já falei também, quando você pega o contexto, ele é muito. Ele define bastante por que era desse jeito, né? A gente estava numa corrida armamentista, né, no qual todos os projetos necessitavam de uma rigidez, né? Porque, por exemplo, eu acho que se você vai entrar em um avião. Qual a possibilidade de você confiar mais num avião que foi construído com o waterfall, né? Com o método cascata, que você sabe que os requisitos foram capturados de uma forma muito mais rígida, e de você entrar num iterativo incremental ali, numa metodologia ágil, que você sabe que o cara pode ter mudado de ideia no decorrer e alguma coisa ali pode não ter sido tão, tão bem feita, né? Então, a gente tinha um cenário no qual o erro ele era muito mais intolerável, né? E o contexto da computação ele foi crescendo de uma forma que soluções computacionais saíram do âmbito da guerra e do âmbito dessa indústria de base também, de você voar e tudo mais, e começou a chegar em todos os cantos, né? Da padaria, ao comércio, ao mercado, no qual você ser absurdamente rígido na hora de construir uma solução não era mais tão necessário, né?
Exatamente. Você não vai querer ser operado por um médico ágil, né? Para ir ali na hora, você quer que ele já planeje a cirurgia, tudo. Não, vamos deixar para a gente abrir. Vamos aprendendo aqui com o seu corpo aberto. É mais complicado.
Você vai pagar um preço ágil para ele, né? O preço da morte, né?
Mas, ô Manuel, não seria um pouco do receio que as pessoas tiveram antes, quando era já o modelo cascata, o receio que as pessoas tinham de adotar o modelo ágil, que é essa ideia de que é menos confiável, não tem documentação, então como que eu vou ter confiabilidade, como que eu vou saber que você vai entregar o que você tem? Talvez a adoção do modelo ágil seja conveniente, porque ele te dá uma segurança contratual, uma impressão de que você vai cumprir o especificado certinho daqui a 2 anos pelas empresas?
Isso eu acho que é um mito, né? Dizer que o ágil não tem documentação. Se você vê o manifesto ágil, ele fala só funcionando mais que documentação abrangente. Isso não quer dizer que você não faz documentação, tá? É muito mito que o pessoal fala que, inclusive, se eu tenho, eu gosto de uma cor, eu gosto de uma cor preta. Se eu disser que eu gosto mais da preta, eu não estou dizendo que eu não gosto de azul, entendeu? Estou dizendo que eu gosto de preto mais do que outra cor. Mas não quer dizer que eu não gosto das outras, entendeu? Isso é um mito que a gente tem que tirar até da cabeça do pessoal, que ágil não tem documentação, tá? Tem documentação sim, tem contrato sim.
Tem monitoramento.
Tem monitoramento e tem tudo, tá? Ele só fala que é mais, você tem que interagir mais com o cliente do que documentação. Você tem que... É bom até mudar um pouquinho esse pensamento.
Tem uma otimização de recursos, né? Tudo muito mais pautado no que é necessário, né? Do que aquele checklist que tudo tem que ser necessariamente cumprido. Não. No ágil, a gente pauta conforme a necessidade, que é quem dirige, né? É dirigido à necessidade, né?
Agora, eu gostaria de perguntar ao Irã e o Manuel sobre a questão do cascata, só para a gente contextualizar, que é o seguinte, o modelo cascata, originalmente, ele previa iterações entre as fases. Só que, usualmente, passou-se a utilizar o modelo cascata como eu estou numa fase A e fui para a fase B, eu não volto mais. Por que aconteceu esse fenômeno? Assim, eu acredito que tem a ver com a questão da segurança contratual. Qual o dano que isso causa em você nunca voltar uma fase, nunca corrigir? E por que você acha que aconteceu essa... que eu acho que seria uma interpretação errada do modelo?
Eu acredito que existe ainda esse pensamento, né, do cascata ser sequencial, muitas vezes paralelo, muitas atividades andando em paralelo. Só que eu tenho visto que no próprio guia PMBOK isso está mudando, porque com a inserção de conceitos ágeis, de uma filosofia muito mais ágil nesse guia 6, ele te dá a possibilidade de você ter projetos que você vai seguir um modelo cascata. Por exemplo, sei lá, se eu pegar um projeto de construção de uma ponte, talvez eu utilize o cascata, seja muito mais utilizado, muito melhor utilizado, porque isso é um contexto óbvio, um ambiente óbvio que eu estou trabalhando. Mas quando eu vou para desenvolvimento, uma solução complexa, uma solução única, inovadora, talvez utilizar as boas práticas ágeis em ciclos incrementais, entregas baseadas em valor, principalmente, certo? Então, a prioridade, a ordenação é baseada em valor que você está entregando ao cliente. Então, isso depende muito do contexto, do tipo de projeto, do ambiente que eu estou trabalhando, para saber o que eu vou estar empregando, qual a ferramentazinha que eu vou estar puxando lá da minha caixa e utilizando para aquele contexto específico.
Inclusive, a gente já vê hoje em dia essa relação de contrato também mudando, né? Você fazer contrato por objetivos entregues, né? E não por funcionalidades, você tem que atingir aqueles objetivos, você tem que estar mostrando valor para o seu cliente, né? E estar mais trabalhando junto com o seu cliente.
Então, saindo aqui, a gente passou nos anos 50, nos anos 60 aí, na história do software, evolução. Anos 70 foi o ano em que os primeiros computadores começaram a ser produzidos em massa, né? A IBM e a Commodore lançaram o Commodore 64, a IBM lançou o IBM PC, né? E aí, o que acontece? Os projetos de software começaram a ficar mais complexos. E aí o que acontecia? O modelo cascata não atendia, não escalava, né? A gente tinha problema de produtividade, porque você planejava 3 anos, mas entregava em 5, 6. Orçamentos estourados.
Comunicação.
Falta de comunicação e não escalavam, né? E aí, o que acontece? 1970, 1980, a falta de produtividade e a complexidade no sistema de software causou uma inquietação e aí começou um burburinho aí, o pessoal começou a criar, em 1990, as metodologias ágeis, que inclusive eles já utilizavam antes mesmo do manifesto, né? O manifesto veio só para homologar aquilo dali, né?
Exatamente. O que é que eles fizeram? Eles juntaram pessoas em todo mundo para coletando aquelas boas práticas entre eles, tá? Ah, tem ali especialista em desenvolvimento, metodologia, em XP, todo aquele grupo ali, essas mesmas que você vê hoje, esses caras que foram os criadores estavam naquela reunião que eles fizeram, tá? Para discutir as melhores práticas, para estar todo mundo vendo o que está dando certo, o que é que está acontecendo no mundo, o que é que está rodando, o que é que está funcionando, para a gente fazer aqui um manifesto, para estar todo mundo seguindo, entendeu?
Fizeram um podcast lá e...
Uma reunião ali de...
Foram compartilhar lições aprendidas de cada um, foram compartilhar as experiências de cada um, cada metodologia que eles utilizavam, se era FDD, se era XP, se era GoHorse, qual era a metodologia que eles estavam utilizando, eles compartilharam e tiraram da essência, o melhor de cada um delas, né, para criar o manifesto.
E conforme o Thiago falou, né, a gente teve uma não popularização, mas um aumento exponencial da venda de computadores, né? A indústria começou a se expandir e novas demandas começaram a surgir. Aí, mais uma vez, aquela precisão de software que a gente tinha na década anterior não era mais necessária para muitos desses softwares, né? Então, tem que se construir de uma forma mais rápida, com menos rigor documental, pode-se dizer, mas que atenda o objetivo, que entrega o valor de fato, né? E, mais uma vez, a necessidade pautou a evolução da metodologia. E por isso que as ferramentas elas acabam surgindo. A solução sempre surge antes de alguém documentar a solução, né? O cara vai lá, junta, dá o nome e diz, ah, foi a gente aqui que criou. Exato. E tal. Mas aquela prática ela já vinha, né? O know-how ele já existia, ele precedeu o manifesto, né?
Exatamente. Eu acho interessante lembrar que... Quando eu fui apresentado o manifesto, fui apresentado da seguinte maneira. Ah, o Manifesto Ágil foi em 2001, e aí o pessoal se juntou e fez lá alguns princípios, trocaram ideias de como eram as boas práticas, o que eles estavam fazendo que davam certo. Mas é engraçado porque eu lembro agora, o Scrum ele foi criado em 93. Eu lembro porque é um ano antes da data que eu nasci, do ano que eu nasci, 94. Então, o que acontecia? Eu imagino uma realidade assim. Na minha empresa, eu usava Scrum. Na sua, Manuel, você usava Kanban. O Irã poderia usar uma outra. Tinha um nome muito estranho, era Feature Driven Development. Era uma
FDD.
Outra metodologia, chamavam de framework também. Era engraçado porque o pessoal na época não tinha um nome, assim, era metodologias ágeis. Eles usavam cada um nome, né? E aí depois eles falavam assim, você está usando isso? Pô, é parecido com o que eu uso também. Aí juntou, né, um monte de gente e fez o manifesto ágil de pontos em comuns ali, né?
Isso acontece muito com post-it, né? Uma galera usa post-it aí, usa Kanban e, pô, isso aqui, o nome disso aqui é Kanban, o cara tem uma surpresa, né? Que ele nunca tinha ouvido falar na vida dele. A expressão Kanban ele já usava, né? Meio porque é intuitivo, né? O Kanban ele é bem intuitivo, né?
Exato. E muita gente também acha que só botar post-it na parede já está sendo ágil, né?
Não, existe uma indústria de fetiches em relação a post-it, né?
Exato. É a 3M que está sorrindo com isso, né? Com certeza.
Beleza. Então, a gente chegou aí no Manifesto Ágil, que aconteceu, que foi lançado aí em 2001, né? No ano de 2001. Não tinha muita gente utilizando. Hoje em dia, a gente está, 2019, já tem gente pra caramba, né? Utilizando o ágil, para tudo quanto é lado, modinha. Toda empresa quer utilizar o ágil. Ah, eu uso o Scrum na minha empresa, eu uso o Kanban, contrato consultoria para implementar, quero usar o Scrum. Mas eu tenho uma pergunta que eu acredito ser crucial, que é o seguinte. Tem pessoas que falam assim, ah, eu estou usando o Scrum, então se eu estou no meio da sprint, eu não posso mudar, porque a regra do Scrum, não posso mudar a minha sprint no meio. Mas uma reflexão é, não deveria haver uma maior identificação das pessoas com os princípios do Manifesto Ágil antes de se utilizar ou de se escolher uma metodologia? Porque os princípios diz, as mudanças são bem-vindas, mas aí como eu estou utilizando Scrum, não vou mudar a sprint no meio.
É interessante, né? Inclusive tinha até um local que eu já passei que eles utilizavam Scrum e só queria fazer o deploy, estava pronto já na metade da semana. Eu disse, não, vamos fazer só depois da review. Pô, se já está pronto, bota lá, pô, implanta e já pega esse feedback, entendeu? A gente espera o final, não. A gente utiliza até time box é o tempo máximo. Mas se tá, você já está pronto o desenvolvimento, vamos botar no ar. Já foi testado, bota antes. Não pode se amarrar muito. Eu acho que o princípio é você entregar valor para o seu cliente. É mais do que seguir um método, seguir uma metodologia, seguir a risca. Eu acho que nada que você segue a risca tá bacana, né? Que você pode utilizar aqui o Scrum junto com o Kanban, utilizar outras metodologias, tá? Porque se você for seguir... O Scrum tem seus princípios, seus valores, seus eventos. E se você for utilizar o Scrum, você tem que fazer toda a cerimônia daquele ali. Você tem que usar todos os artefatos para ser Scrum. Ah, você não está realizando uma reunião diária? Já não é Scrum, entendeu? Aí, agora, eu acho que você tem que se adaptar. O que for bom de cada um, você fazer e se adaptar ao seu time. O que seu time está fazendo? O que é que gera valor para o cliente, entendeu? E não seguir metodologia. Tem que ver o que está funcionando para o seu time.
E aí eu acrescento que o Scrum tem toda a sua cerimônia, suas regras, seus papéis, seus time boxing, que precisam ser seguidas. Mas eu tenho, por exemplo, no XP, Extreme Programming, que eu tenho programação em pares, eu tenho refatoração, eu tenho outros conceitos que é o que o Manuel falou. Eu tenho que utilizar o melhor de cada metodologia, de cada framework, de cada método existente para adequar na minha organização. Se na minha organização a daily de 15 minutos não funciona, eu preciso fazer uma daily de 20, eu posso fazer uma daily de 20 minutos. A diferença é que você não vai estar utilizando Scrum nesse momento, certo? Você vai estar utilizando algo híbrido que você criou para a sua organização. Mas você tem que utilizar o melhor de cada um dos mundos. Esse é o ideal.
Essa parte da conversa puxada por um questionamento filosófico, né, de Thiago aqui, né? Se a gente deve seguir a pauta, né, a filosofia do movimento ou seguir a metodologia, né? E, no caso, é como justamente vocês acabaram de falar, né? A gente tem as ferramentas disponíveis para usar conforme for necessário. Então, o que é melhor? Esticar a metodologia para cobrir um problema que ela não é capaz de resolver ou recorrer a uma ferramenta de uma outra metodologia e resolver o problema de uma forma mais adequada, né? Então, eu mesmo acho que a ferramenta ela é auxiliar para você atingir algum objetivo. E a ferramenta que no caso... ela está auxiliando você ali, o Scrum, se você precisar de um outro recurso, você pode sim buscar em outra ferramenta. E ao meu ver, é bem melhor do que esticar o Scrum e tentar responder uma pergunta de forma inadequada com algo que não condiz, né?
A minha pergunta o que eu levantei aqui é que é o seguinte, é uma visão meio simplista, mas é como se Manuel, por exemplo, fosse um mensageiro de sei lá, da Bíblia, e ele está falando alguma coisa sobre o que Jesus falou. Só que eu vejo, e aí ele começa uma igreja, e aí ele começa com uma religião lá, e aí a religião vai ter alguns princípios. Só que a base toda seria a Bíblia, né? E aí o meu questionamento é, as pessoas utilizam metodologias e querem seguir as regras à risca, né? Acontece muito isso. Tem o pessoal tem aquela coisa, ah, você está mudando a sprint no mês, você não está usando o Scrum, não. entendeu? Ah, você não faz daily? Não está usando o Scrum, né? Então, refletir um pouco por que, que você está usando o ágil significa você entender os princípios do manifesto ágil antes de querer implementar uma metodologia.
Exatamente. Perfeito, Thiago, seu pensamento. E eu acho que nada by the book realmente funciona, né? Você for fazer tudo à risca, eu acho que você primeiro tem que ter esses princípios em mente do manifesto ágil e esses valores, tá? Que a partir daí, não adianta você querer implantar agilidade num cliente que a cultura é engessada, que você não vai conseguir fazer, você não vai conseguir colocar transparência ali naquele ambiente. É muito difícil. Eu acho que, antes de tudo, você tem que ter esses princípios, esses valores do manifesto enraizado em você, né?
É isso mesmo. Entender a essência, que é a essência do manifesto, é muito mais do que uma metodologia. E um outro ponto é a caixinha de supermercado, lá, o produto de prateleira, não vai resolver a vida de todo mundo. E se você tentar aplicar 100% daquilo para a sua organização, que talvez a cultura, o ambiente, a forma de trabalhar é muito diferente e que talvez não seja adequado para a metodologia ágil, você vai depois falar que, pô, não funciona, o Scrum não funciona, aquilo não funciona, porque a aplicação e o entendimento da essência da metodologia ágil, dos princípios ágeis, não está sendo seguido, não está sendo enraizado, incorporado na cultura, né?
Foda-se, é um palavrão libertador que vocês estressam e colocam no erro.